passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre planejamento patrimonial, um tema que pode garantir segurança e autonomia para as mulheres. A falta de informação nesse campo ainda é um problema. Ela deixa muitas brasileiras vulneráveis a perdas financeiras, dependência econômica e até a violência patrimonial, quando bens são ocultados ou controlados de forma abusiva. A Rita Zumba conversou sobre esse tema com a advogada Silvia Marzagão, que é especialista em direito de família. Vamos ouvir?
Doutora Silvia, obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante.
O que é planejamento patrimonial e por que ainda é pouco considerado pelas mulheres no Brasil?
O planejamento patrimonial é uma forma de ajustar o patrimônio da família dentro de todas as realidades que ela vai passar ao longo da vida, daquele casal e depois da construção de uma família com um núcleo de filhos, por exemplo, e até pensando em sucessão, em netos, sobrinhos e outras pessoas que estão em torno daquela relação familiar. Então é uma construção pensada no antes, durante e até no depois da vida familiar como um todo. Então ainda é para nós um tabu falar de dinheiro em todos os ciclos sociais, inclusive até nas nossas próprias casas.
De que forma a falta de educação financeira impacta a independência econômica das mulheres?
Nós, né, desde meninas, não temos assim uma instrução voltada para o dinheiro, né? Até meio ensinado culturalmente que é feio mulher que gosta de dinheiro, que fala de dinheiro, que isso seria um demérito para nós. E quando, na verdade, a educação deveria ser justamente ao contrário. Uma mulher que tem independência financeira, que consegue gerir o seu patrimônio, que consegue fazer frente às suas despesas, ela tem capacidade de conseguir perceber, por exemplo, com mais facilidade uma situação de violência e vulnerabilidade, ela tem possibilidade de sair com mais facilidade dessas situações, ela tem mais autonomia nas suas decisões profissionais, nas suas decisões, inclusive pessoais, do que ela vai fazer ou deixar de fazer em si, com o seu corpo, com a sua vida, com as suas coisas. Então, essa deixar a mulher num lugar em que ela não seja protagonista da sua vida financeira traz a ela uma vulnerabilidade bastante significativa. A gente já tem algumas questões sociais que nos colocam num lugar menos privilegiado com relação aos homens, então nós ganhamos menos do que os homens, nós exercemos cargos de chefia em menor número de quantidade de mulheres, mesmo na política pública, por exemplo, a gente vê um número muito menor de mulheres participando. Então, essa situação que é social e culturalmente existente já nos prejudica. Se individualmente cada uma de nós também não tiver consciência da necessidade de tomarmos, estarmos à frente das nossas organizações financeiras, a situação ainda nos fragiliza muito mais.
Você acredita que as novas gerações estão mais conscientes da necessidade dessa mudança de cenário, dessa conscientização?
Eu acredito que sim. Nós temos visto assim, que as novas gerações, as meninas em especial, elas já não têm mais tantas limitações com aquelas ideias, muito embora socialmente exista, né, profissões que são mais feitas por homens do que mulheres, mas nós vemos que aquelas limitações que antigamente se tinha, até do acesso mesmo aos graus universitários, isso tem diminuído. Então, na maioria das carreiras, por exemplo, na carreira jurídica, mais de 50% já é mulher. Então, a gente tem mais mulheres do que homens nas carreiras jurídicas. E isso tem acontecido em todas as carreiras, a gente tem aumentado a cada ano que passa o número de mulheres fazendo parte delas. O que ainda é um teto de vidro para nós, um limitador, algumas questões, é primeiro, a maternidade é muito mais pesada ainda do que a paternidade, a ingerência dos filhos, né, a necessidade de cuidado ainda é muito mais imputada às mulheres do que aos homens, o que acaba sendo um limitador das nossas carreiras, né, especialmente nos primeiros anos das crianças. Nós temos pesquisas, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas, que até os 2 anos pós-gestação, 50% das mulheres não conseguem retornar ao mercado de trabalho. Então, há um teto de vida, um limitador natural do fato de que somos nós que gestamos e parimos, mas há também um teto de vida imposto pela sociedade, já que a participação do pai no cuidado é muito menor do que a da mãe. Pensar nessa mudança geracional já nos dá um certo conforto de saber que, assim, as meninas estão indo mais longe, as mulheres, os jovens estão tendo mais acesso a outras profissões que antes não tinham, mas ainda nós precisamos de políticas públicas que pensem numa equiparação de cuidado de filhos, numa equiparação salarial, numa inserção da mulher nos lugares de poder, para que essa ascensão seja ainda muito maior nos próximos anos.
Que políticas públicas ou iniciativas privadas poderiam acelerar o acesso das mulheres à educação patrimonial e financeira?
Uma política importante é a política de cotas, por exemplo. As empresas públicas, agora, em seus conselhos de administração, tendo que ter um número mínimo de mulheres trabalhando, nós temos uma concentração dessas mulheres pensando em outras. Quando nós vemos na Câmara dos Deputados, por exemplo, se houver um número mínimo, como há hoje, de candidatas mulheres que precisam estar à frente das eleições, nós vemos mulheres pensando em questões que também podem abarcar outras mulheres. Pensar, por exemplo, nas escolas públicas e privadas em uma concentração financeira. Nós vemos hoje um número de pessoas endividadas em superendividamentos muito significativo, né? Então, entender o custo que tem o dinheiro emprestado, entender o custo que tem gastar mais do que a pessoa ganha, entender o custo e o impacto disso numa gestão financeira que não é bem feita.
Doutora Silvia, muito obrigada por conversar com a gente.
Imagina, eu que agradeço, fico à disposição e penso que, assim, quanto mais nós falarmos da necessidade das mulheres estarem à frente dos lugares de poder, das mulheres se conscientizarem sobre a necessidade de se apoderarem de seus destinos, do seu dinheiro, das suas finanças, mais a gente vai falar de uma igualdade de gêneros e de mulher numa situação de vulnerabilidade. Então é importante e parabenizo o programa pela temática.
E essa foi a Rita Zumba conversando com Silvia Marzagão, que é uma advogada especialista em direito de família, sobre o planejamento patrimonial. Como ouvimos na entrevista, o planejamento patrimonial é uma ferramenta importante para garantir a segurança financeira e a autonomia das mulheres. E essa proteção ganha ainda mais relevância diante de situações de violência patrimonial, prevista inclusive na Lei Maria da Penha, quando os bens podem ser usados como forma de controle ou de abuso. E aqui no Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou uma proposta que trata exatamente da responsabilização dos agressores, o confisco de bens para indenizar as vítimas de violência doméstica. A reportagem é do nosso colega César Mendes.
De autoria do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, o projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos estabelece a perda de bens e valores de autores dos crimes de estupro e de violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ele destacou que o Brasil bateu o recorde deste tipo de crime em 2022, quando uma mulher foi assassinada pelo companheiro ou ex-companheiro a cada 6 horas. Além da pena privativa de liberdade, a proposta limita o confisco entre 500 e 100 mil reais. Segundo o projeto, para fixar a pena, o juiz deverá considerar as circunstâncias e consequências do crime, a situação econômico-financeira do infrator e a repercussão do crime na saúde física e psicológica da vítima. O relator, senador Sérgio Moro, do União do Paraná, disse que em 22 anos de magistratura e depois como ministro da Justiça, constatou a importância de sanções que repercutam no bolso dos criminosos.
É muito simples, né? Aquela velha ideia de que o que mais dói é o bolso. E a previsão de pena de perda de bens e valores a autores de crimes graves contra mulheres. O projeto vem em boa hora. Apesar da consistente evolução da legislação protetiva, a violência contra a mulher resiste como um problema crônico em nosso país, que atinge todos os estados brasileiros. Na linha do que sempre defendi, a pena privativa de liberdade deve ser conjugada às sanções econômicas, de modo a oferecer um fator a mais de dissuasão do crime.
Os bens e valores arrecadados com a aplicação da pena pelo juiz serão revertidos à vítima, aos seus descendentes ou ainda a entidade pública ou privada que ampare mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
E esse projeto agora está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E o Pautas Femininas de hoje fica por aqui. E esta edição teve a apresentação de Ana Beatriz Santos, entrevista de Rita Zumba, produção de Júlia Fernandes, edição de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, direitos, conquistas e desafios das mulheres.